Oi, oi, pessoal! Tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente vai falar aí como que a cultura e as métricas podem influenciar no desempenho de um time na área de tecnologia. E para esse papo, eu tô aqui com três super convidados aqui do Labs mesmo e que manjam muito do assunto. Então sejam muito bem-vindos, obrigada aí por aceitarem o convite.
Eu que agradeço, eu sou o Henrique Soejima, entrei no Magazine em fevereiro de 2019, no time de agilidade organizacional, e recentemente eu migrei para o time de dados, estou liderando o time de produtos de dados.
Opa, pessoal, sou o Luiz, também entrei em 2019, mas no finalzinho do ano, e eu trabalho dentro do time de agilidade aqui do Luiza Labs.
Olá, sou o Thiago, sou desenvolvedor aqui do time de arquitetura, da tribo de engenharia, estou aqui no Labs desde 2020, conversar com esse assunto bem interessante.
Bom, gente, para começar aí, eu queria falar um pouquinho de cultura. Então, para a primeira pergunta, eu vou usar um exemplo aqui do Labs mesmo, e que eu observo no nosso cotidiano, é que a gente tem muita transparência, né? O meu sentimento é que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual que é o valor daquilo que eu tô fazendo, e isso me faz me sentir mais parte disso tudo, né? Então, outra coisa que eu percebo aqui também, horizontalidade dos cargos, né? Eu sinto que eu posso falar com qualquer um que a minha opinião vai ser ouvida. Isso, eu sinto que até me deixa mais próximas dos líderes, né? Acho que aqui a gente preza muito pela liderança e não pelos chefes, né? Isso gera uma parceria muito legal e que eu gosto muito. E queria saber de vocês, vendo esse exemplo que eu dei aqui, se a cultura, né, não só aqui do Labs, mas se a cultura influencia na performance de um time.
Na verdade, assim, influencia em muito, principalmente se você tem uma cultura que permite o time testar coisas, fazer com que o time tenha liberdade de errar de maneira segura, né? Ter a segurança, poder fazer o trabalho deles e, se errar, corrigir o erro e experimentar e sempre inovar em cima do trabalho deles.
Acho algo interessante, né, essa pergunta, mas antes a gente falar exatamente se a cultura influencia na performance ou no desempenho, né? Acho que vale a pena dar uns dois passos para trás e realmente ver assim, o que é a cultura, né? Porque a cultura é algo intangível, né? Se a gente colocar no Google, vai ver cultura. Nossa, vai ser um monte de termos. Em suma, é algo intangível. Né? Por isso que é muito importante, acho que primeiro de tudo, né, saber qual que é o nível cultural da empresa, né, que trabalha, tendo aquele primeiro nível desde a prática dia a dia, né, da pessoa, do time, e até o último nível, né, que são os valores inegociáveis, e que isso é muito forte aqui dentro. E algo muito interessante, né, na verdade, o modelo cultural que a empresa tem, que a empresa é. E aí, quando a gente fala modelo cultural, a gente está falando do sociólogo que criou uma tipologia, que é o Ron Westrom, onde ele fala, né, que é cultura patológica, né, ou melhor, o modelo patológico, burocrático, e o modelo generativo, sendo que o modelo generativo realmente é um modelo que o Luiz comentou agora, onde estimula a inovação, não pune erros, né? Há uma colaboração e cooperação e é focado nos valores e orientado ao desempenho. Acho que é muito importante primeiro se identificar, né, aquela pergunta, a empresa onde nós estamos e para quem está ouvindo, qual que é o modelo que ela se encaixa? Aí sim vem essa pergunta, que aí a partir do momento é que a cultura vai influenciar ou não no desempenho.
Tô gostando do papo até agora, hein? Eu queria pegar e emendar esses dois pontos aí que o Luiz levantou a bola e o Thiago cortou, pra tentar passar uma bola adiante também. Eu acho que a parte de cultura, né, eu tenho 4 filhos. E uma coisa interessante é que eles me trouxeram uma lição de casa outro dia falando exatamente sobre o que é cultura, né? Algo cultural, um patrimônio cultural, né? Tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. No fundo, quando a gente fala de cultura, a gente tá falando sobre o que as pessoas fazem, né? O que os seres humanos que estão numa organização, determinada organização, com algum objetivo comum, elas produzem. No caso do Magazine, a gente tem um propósito muito claro, levar a muitos, que é privilégio de poucos. Isso é o propósito que me inspira e me mantém como um genuíno Magalu até hoje. Quando a gente tem essa clareza de propósito, né, e a gente, de fato, olha para esses comportamentos, e a gente tem um conjunto de comportamentos que são bem delineados, né, inclusive faz parte de processos de avaliação comportamental que permeiam a organização, todo mundo conhece, conhece quais são os comportamentos esperados de cada Magalu, e isso traz uma clareza que ajuda a gente a guiar tanto times de tecnologia como times que não são de tecnologia, né? E essa cultura que o Thiago e o Luiz falaram de segurança psicológica, acho que tem um valor nosso que a gente fala que é o gente que gosta de gente. Ele é fundamental, e a gente sabe até por pesquisas científicas, né? O Google fez uma pesquisa e compartilhou há tempos atrás ali, né, sobre o que são times de alta performance, que entregam muita tecnologia com alta qualidade, né, e com muita boa velocidade. E segurança psicológica é a feature número um desses times, né? Então acho que tudo isso aí faz muito sentido. E aproveitando que o Thiago falou do restroom, né, da cultura restroom, ela é uma cultura que é destacada no livro da Nicole Forsgren, chamada Accelerate, e que é uma pesquisa extensa de 6 anos, que eu achei lindo porque é uma pesquisa científica que foi feita com dezenas de milhares de empresas ao redor do mundo e conecta ciência com o mundo corporativo, né? Aqui a gente fez até tem uma trajetória bacana falando sobre as 4 métricas de performance que são bem objetivas, né, que ajudam a guiar a performance de times que entregam software, né, produtos de software, e que a gente pode até trocar uma ideia aqui, que eu sei que no fórum que tá aqui a galera curte falar desse tema aí.
Boa. E aí, pra quem tá ouvindo, depois a gente deixa aqui na descrição, até o Sejima passa pra gente aí o livro, né? Quem se interessou aí, a gente deixa o link aqui. Bom ponto que vocês trouxeram, explicar primeiro o que é a cultura, né? Mas beleza. Agora eu queria entender aí com vocês o que a gente pode entender do termo alto desempenho de uma equipe.
Acho que quando a gente fala em alto desempenho, uma equipe que performa bem, né? Que tem alto desempenho, a gente tá falando de equipes que entregam coisas com qualidade, são confiáveis, que param em pé e são estáveis, né? E com velocidade, no momento certo, no momento que a gente espera. E é pra construir esse tipo de time, que a gente falou que a segurança psicológica é fundamental, não é só a segurança psicológica por si só que segura, né, esse ambiente. A gente pode ter um ambiente seguro psicologicamente, mas o que importa é o impacto que, de fato, esse time tá gerando, né? E como é que a gente faz essa medida em times de tecnologia, como a gente trabalha aqui no Labs, né? Aí a gente se baseia um pouquinho em dados científicos, e eu acho que falar um pouquinho das Fork Metrics desse livro que a gente mencionou, Accelerate, eu acho que pode ajudar. Então, quais são essas metas que são chaves e que podem nos guiar para saber se a gente está evoluindo ou não? Qual que é o lead time, né, o tempo que a gente demora para fazer cada entrega em produção, quando a gente vai colocar código novo, funcionalidade nova em produção, quanto tempo a gente demora para, desde o momento que o dev colocou aquele código ali, começou a fazer o primeiro commit dele, as primeiras mudanças, e até ele colocar em produção, quantas vezes eu consigo fazer isso, né, numa determinada janela de tempo, a frequência com que eu consigo fazer isso determina muito da performance também de times, porque se der um problema em produção, se eu não consigo responder rápido, né, o problema pode atingir diversos milhares, milhões de clientes numa escala e durante muito tempo. Numa empresa que é de varejo como a nossa, isso pode gerar prejuízo da ordem de milhões, a gente sabe disso. E aí, falando de estabilidade, a gente tem métricas como o tempo que a gente demora para responder a uma falha, né? Ah, deu ruim. A gente sabe que dá ruim em produção, né? Coisas que estão no ar, elas estão lá, mas nada é infalível. Quando dá problema, quanto tempo a gente leva para corrigir esse problema? E um último ponto também a quarta métrica, que andam juntas, né, em relação à estabilidade, a gente coloca coisa em produção com uma boa frequência, legal. Só que quantas dessas vezes a gente tem que ir lá e botar a mão depois lá para dar um rollback, voltar com o que a gente colocou em produção, né? Deu algum problema? Acho que esse conjunto de 4 métricas bem objetivas, né, diz muito sobre a performance de um time de entrega que entrega produtos digitais, né, de software.
E é bem interessante, né, Sujima, com as 4 métricas chaves, né? E aí dentro delas, né, a gente pode começar a discutir, né? Então, quando a gente fala frequência de deploy, ou frequência de quantidade de vezes que em determinado tempo a gente implementa a solução, acho que vale muito para o time pensar, né? Poxa, se eu implemento uma vez por mês ou até mais, né? Aqui tem lá os quadros, né, onde fala times de alta, média e baixa performance, né? Para a gente implementar mais vezes num período curto de tempo, será que eu não preciso quebrar essa minha funcionalidade? Será que eu não preciso quebrar um pouco mais a minha implementação? Será que eu não consigo ser mais enxuto? Há um vício, né, durante muitos anos de trabalho em times de desenvolvimento de software, há um vício onde o time ele sempre quer montar algo ideal, né? E às vezes esse ideal demora muito tempo, e que às vezes quando você vai colocar isso em produção, vai implementar ele, não é mais o ideal, né? Então por isso que hoje cada vez mais, né, diminui a quantidade, né, diminui a quantidade de funcionalidades e que elas sejam pequenas, para que você consiga implementar implantá-las mais rapidamente em produção. E aí, com isso também, já começa a ter esse tempo de intervalo também. Então, você consegue... Elas são pequenas, então você consegue deixá-las, concluí-las, né? Para poder implantar. Isso é um exercício diário que os times têm que fazer também. É aquela pergunta, o que a gente precisa fazer para subir hoje esse código em produção? E algo pequeno, algo curto, não, sempre pensando assim, eu acabei, eu vou subir em produção. Só que em contrapartida para isso, foi que o Sujima comentou, você tem que subir algo em produção também, que não dá falhas, né? Também não adianta subir muitas coisas em produção e essas coisas que sobem em produção começam a dar falhas. Para isso precisa ter testes, integrações, tudo definido, quais são as regras. Então acaba sendo um exercício diário.
A parte mais bonita, assim, do Forkmetrics, né, que eu gosto, ele usou o método científico e a Forkmetrics é a ponta do iceberg. Porque assim, para você chegar nesses números, né, que nem o Sojimi e o Thiago levantou, você tem muita coisa para trás. Você tem desde processo de desenvolvimento, qualidade de desenvolvimento, processo de levantamento de requisitos, orientação de metas da empresa, estruturas de times. Então, você tem todo um iceberg embaixo d'água para chegar lá na ponta e você ser o que eles usam o termo elite, né? O elite em frequência de deploy, o elite em pequenos conjuntos, né, de código colocado em produção num tempo mais rápido. A beleza disso é que eles estão fazendo isso há quase 10 anos, levantando esses dados, e eles chegaram numa correlação estatística de que se vocês, só esses quatro números, vocês conseguem achar os problemas que você precisa resolver dentro da empresa. Não olhar esses números e falar, não, eu quero atingir o número X. Não, porque eu não estou atingindo o número X. Talvez, até a pergunta é contrária, não é onde eu quero atingir, é porque eu estou nesse número. E aí você começa a olhar todo dentro da sua empresa, toda a estrutura, a comunicação entre os times, para chegar e falar, poxa, o problema é bem mais embaixo. Né? Esse é o que eu falo que é a coisa mais bonita do Forkmetrics.
E tem um detalhe, né? A Nicole deixa muito claro, quem quiser buscar as palestras da Nicole Forsgren, ela deixa muito claro, é uma falácia dizer, poxa, mas eu não consigo entregar rápido e com qualidade, né? Os times de elite, que são high performers, né, Luiz? Eles entregam rápido e com qualidade, com estabilidade. Ou seja, essas Forkmetrics, você não pode otimizar uma das métricas e largar as outras, porque senão você não está sendo um time de elite. O time de elite, ele mantém, ele faz múltiplos deploys por dia, né? Ele tem um lead time de horas, né? Ele tem uma taxa de falha de 0 a 15%, assim, dos deploys que eles fazem, falham. E o tempo de resposta para quando dá um problema ali é de menos de um dia. Eles conseguem resolver muito rápido. O ponto do Thiago é muito importante, né? Ele falou muito de gestão enxuta, né? Eu acho que tem duas coisas que são muito pilares, né, da performance organizacional, que são termos que são difundidos até no mercado, que é o Continuous Delivery, que tem um conjunto de práticas técnicas que, é o que nem o Luiz falou, é a parte de baixo do iceberg que está escondida. Não dá para você roubar, ter atalhos, né? Tem que ter CI/CD ali, automação ali no fluxo de deploys, ou seja, com testes automatizados ali permeando todo o pipeline, os repositórios também. Segurança está deslocada para a esquerda no fluxo de desenvolvimento, considerado desde o começo também. E inúmeras outras práticas ali que fazem parte também, que trazem a segurança e a qualidade de vida ali para os desenvolvedores, né? E falando em, falei de Continuous Delivery e gestão enxuta, Lean Management, né? E a parte de gestão enxuta é você ter uma boa gestão visual, conhecer o seu fluxo de trabalho, saber da eficiência de fluxo do seu time, saber onde tem gargalos, como é que você endereça, conversa com o time para resolver esses gargalos, dependências ali de outros times também, tempos que você fica bloqueado, dependendo de outro time, né? Então, assim, todos esses elementos, eles juntos, eles se consolidam e otimizam essas Forkmetrics. Então, assim, não é olhar para as métricas pelas métricas em si, né? É o porquê delas, igual o Luiz falou. Muito bom.
Show, gente, show. Só para recapitular aqui, lead time, né? Quanto tempo leva uma demanda, né, até ser concluída. Frequência de deploy, né? Com que frequência a gente sobe implantação para produção. E a taxa de falhas. Essa taxa de falhas aí, quem nunca, né? Sobe uma melhoria e outra misteriosamente para de funcionar. Essa daí acontece mesmo.
Não, e o melhor é que até times de elite, que eles classificam como os melhores, eles têm 15%, tá? De percentual percentual de falhas. Então, até eles têm um percentual de falhas, assim, alto, 15% do que eles sobem. Só que a diferença é que quando sobe um erro, eles resolvem em menos de uma hora. Então, esse que é o legal, assim, estatisticamente falando.
E uma coisa que a Milene falou justamente sobre essa parte de taxa de falhas, é curioso, é que, assim, em termos de estrutos estatísticos, ali, construtos estatísticos que eles construíram nessa pesquisa, as três primeiras métricas, né, então, lead time de mudanças, frequência de deploy, o MTTR, eles têm correlação estatística e são preditoras de alta performance. A taxa de falhas não é. É o que o Luiz falou. Assim, é tanto as empresas que são elite como as que são high e medium na escala deles, elas performam da mesma forma, de 0 a 15% de taxa de falhas. A única coisa é que se você está muito ruim nessa taxa de falhas, você é low performer. O low performers, eles falham quase metade dos deploys. Então, assim, eu acho que isso vale para times, né, dentro de uma organização, e pode valer para uma organização como um todo. Né? Então é importante conhecer como é que a gente está, e acho que essas métricas aí ajudam bastante. Interessante, a gente, não sei se vale até a pena a gente contar como é que começou tudo isso, Luiz. Né? A gente fez uma POCzinha, né? Exportou dados do GitHub, acho, na época que a gente usava, né? Não era nem GitLab ainda, e a gente jogou numa planilha e começou a criar as primeiras três key metrics, assim, criar um dashboard do repositório de gestão de mudanças nossas, de aprovações de Gemud. E depois a gente foi integrando, e depois a gente pediu ajuda para um colega da arquitetura também, o Renan Ivo, e aí a gente foi automatizando, criando um dashboard automatizado.
Essa é a parte legal dessas métricas, é que a coleta dessas métricas, dependendo de como tiver o seu nível de automação, né, dentro da empresa, usando GitLab, GitHub, o deploy automático, você já tem esses números. Essa é a parte, assim, é uma métrica que a coleta dela é uma coleta simples, não é uma coisa, assim, da NASA. A questão é, quando você coleta, como é que você melhora isso e olha internamente o que está causando a esse número que você coletou. E isso, de novo, né, eu sou muito fã do ForkMetrics, é a beleza, porque é uma métrica simples de entender, não é uma métrica complexa de você coletar, só que ela te causa muita reflexão de como melhorar. Essa é muito legal, e é muito bom, assim, de você olhar o processo de avaliação disso, e de novo, citando o livro Accelerate, ele mostra até toda a estrutura de causalidade para chegar nesses números, tanto causalidade boa, que você melhora, como causalidade ruim, que você piora em muito esses números. É muito interessante.
E é bem interessante, né? Vocês falaram, assim, tanto o Luiz falou que as ForkMetrics é a ponta do iceberg. Como colher, né? O Dima comentou um pouquinho da nossa história aqui. É realmente, começando pelo básico, né? Com uma planilha mesmo. Uma planilha, colocando lá primeiras métricas ou a primeira métrica. Basicamente, acho que o time ou a organização, né? Ela tem que ser orientada a métricas, né? E aí entra um pouquinho, assim, uma habilidade que tem que ser desenvolvida nos times, né? Orientada a métricas, assim. Então, e a partir do momento que é orientada a métricas, como que eu vou colher essas métricas? E aí começa. Por mais que não tenha nenhuma, um time que não tenha, poxa, vamos começar pela primeira e talvez como a mais simples. Porque a partir do momento que você tem a primeira, você começa a ter uma base já de análise principal, né? Montar uma estratégia para que consiga coletar mais métricas. E o ponto, o time de desenvolvimento, é importante, né? É pensar em automação. Como eu vou automatizar isso? Como eu vou automatizar para colher essas métricas? Como eu vou automatizar todos esses processos? Aquele ponto, né? Desenvolver não é só fazer código e entregar, não. É muito mais complexo que isso. Foi o que o Luiz comentou. As ForkMetrics, elas são a ponta do iceberg, né? Então, tem toda uma estrutura por debaixo, né? E a automação, ela é muito importante para coletar isso. Porém, se caso não tiver, não tem nenhum problema, né? Começa pela primeira e talvez com a mais básica mesmo, colocando na mão mesmo em uma planilha. A partir disso daí, o time começa a ser orientado por métricas. E isso é uma habilidade que tem os times de alto desempenho. São times que são orientados por métricas.
Essa POCzinha que a gente fez, né? A gente começou a brincar com essas métricas depois que a gente teve contato com o livro. No time de agilidade organizacional aqui no Magalu. E a nossa proximidade ali com o time de arquitetura, né, fez com que a gente trocasse rapidinho com a galera ali que tinha essa visão 360 ali do processo de desenvolvimento, né, de software, do Labs também. E a gente começou a criar dashboards que puxassem isso automático, né, dos nossos repositórios ali, onde todo mundo fazia a abertura ali dos seus pedidos de Gemud, né, para aprovação de Gemud, gestão de mudança ali, que até nos termos do Accelerate a gente já tem um processo de gestão de mudança que vem evoluindo, e a gente chegou num processo automatizado, né, desde 2019. 2019 pra cá, o que tornou ele bem leve, como recomenda também a Nicole. O legal disso também é que, assim, não parou por aí. A gente, depois que esse dashboard nasceu só com 3 métricas, que era lead time de mudanças, né, que era o que dava pra tirar do repositório, a frequência de deploy também dava pra tirar do repositório, e a taxa de falhas, que a gente rotulava com o rollback ali, o que a gente tinha que fazer rollback. Só que MTTR não foi trivial, e a gente demorou, acho que mais de 1-2 anos pra conseguir coletar essas métricas, né. A gente implementou uma ferramenta, acho que no segundo semestre do ano passado, né, pra começar a coletar essas métricas de MTTR. Então, assim, é bem na linha do que o Thiago falou, aos pouquinhos a gente vai evoluindo, e culturalmente, já que a gente tá falando de culturas métricas, né, a gente, no time de agilidade tinha, quando eu tava no time de agilidade ali junto com o Luiz e tal, e o pessoal mantém essa prática também, a gente tem um assessment, né, que permeia todos os times, todas as squads e células de trabalho do Labs, né, de entrega do Labs. E lá a gente injetou, uma das afirmativas, falando das fork metrics. Então a gente começou a falar mais, e em todas as squads, questionar sobre essas 4 métricas de performance. E os times no começo, né, acho que era uma das perguntas que ninguém sabia responder direito, mas o que são essas 4 métricas, né? Onde eu vejo elas, tal? O que elas comem? Do que elas vivem, né? E aí gera essa conversa, né? E aí a gente foi falando mais delas e foi aprofundando o entendimento.
Curiosidade aqui, tá? Quero saber a opinião de vocês aí sobre aquela frase: quem não mede, não gerencia. O que vocês acham?
Talvez até um pouco mais, né? Não só gerencia, né? Não cria, não analisa, não pensa, talvez, assim. Mas é verdade, porque às vezes a falta de métricas, às vezes, faz com que você despende de tempo, energia para coisas que não precisam. Então, realmente, eu acho que conhecendo um pouco mais, né, daqui do próprio livro, eu acho que é muito mais do que gerenciamento, assim. É até ideias, criações de ideias, de inovação e algo assim, orientado a métricas.
Eu gosto de fazer a analogia aqui. Se você pegar um carro sem velocímetro, sem indicador de combustível, você vai conseguir chegar onde você quer com o carro. Só que você vai ter o risco de não saber se você tem o combustível para isso. Você vai correr o risco de não saber se você está na velocidade certa e tomar uma multa. E você provavelmente não vai fazer na melhor performance possível a sua chegada. A métrica, assim, é como se fosse os relógios ali do carro. Ele vai te falar a velocidade média, a temperatura do motor, o quanto de combustível. Então, eu acredito assim, você consegue ir para algum lugar sem métrica? Consegue, mas não da melhor forma. Então, eu gosto de comparar métricas com isso.
Eu vou provocar também em cima da provocação da Milene. Eu acho que quem mede pode gerenciar mal ou bem. Depende da métrica também. Até rimou no final. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você olha para métricas erradas, né? Igual você, eu quero ver a velocidade em pontos do meu time, quantos pontos eu tô entregando no meu time, né? Aí começa a virar uma competição consigo mesmo do time, para quantos pontos eu entrego mais. Mas qual que é o ponto? O que é o ponto em si, né? E o detalhe que a gente tá falando quando a gente fala de lead time, frequência de deploys, é coisas indo pra produção, efetivamente. Não importa quantos pontos de Scrum um time eventualmente usou pra chegar lá, né? Então, assim, isso é um dos pontos, assim, que a própria Nicole sempre brinca com essa questão de velocidade, né? Na hora de como é que você mede a performance do time? Não é a velocidade de pontos de entrega de uma sprint. É o quanto você consegue botar na mão do cliente. Qual que é o NPS, né? Da feature ou do produto que você está colocando lá na mão do cliente, né? Você fez um deploy novo, o NPS ali, a satisfação do cliente final subiu ou caiu? Como é que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa e está entregando uma experiência melhor para o cliente? Então, acho que as métricas que você utiliza, elas importam muito para saber se você está fazendo uma boa gestão ou uma má gestão.
Sujima, só para confirmar, NPS é a experiência do cliente?
Ah, desculpa, eu falei uma sigla aí. NPS vem de Net Promoter Score. Ele é um indicador que a consultoria Bain & Company criou. Tem duas pessoas lá, o Fred Reichheld e um outro cara que eu não lembro, nunca lembro o nome, criaram. E ele é considerado uma das métricas que melhor o índice de satisfação. Eu gosto de falar que é uma medida da capacidade de boca a boca de alguma empresa ou de alguma experiência, tá? Então, assim, é uma forma de você medir o quanto um cliente se encanta com a experiência contigo e vai falar bem de você, vai promover você de forma autônoma, de forma autêntica ali, espontânea, para outras pessoas. Então, as pessoas que são promoters, o Net Promoter Score, ele vai de uma escala de 0 a 10, onde quem dá 9 e 10 é considerado promotor. Então, ou seja, aquela pessoa que vai divulgar abertamente e praticamente a sua empresa, a sua experiência, né? E de 0 a 6 são os detratores, são pessoas que provavelmente não tiveram uma experiência boa e vão falar mal dessa experiência que tiveram com você. E o NPS, ele faz uma mescla, é um númerozinho ali que ajuda a mostrar. Por exemplo, Apple, essas grandes big techs ali que tem um NPS alto, que é acima de 60, 70, entendeu? Aqui no Magazine a gente também busca níveis altos assim, no geral, né? Acima de 60 também. Essas empresas têm uma correlação, isso você vai no escritório da Bain ali, você vê um gráfico que mostra a correlação entre lucro da empresa, né? A capacidade de geração de lucro e o NPS crescendo. Então, assim, é uma métrica que está totalmente correlacionada com a capacidade de geração de caixa e lucro da empresa.
Bom, beleza. Quero implementar a utilização de métricas no meu time. Quais dicas que vocês dão para quem gostou aí e quer começar a metrificar aí?
Essa frase é recente, até dentro do time de agilidade que a gente está organizando algumas coisas de métricas agora no Labs, que é assim, a métrica é um espelho. Então, se você não gostou da imagem que está refletindo ali, não adianta você trocar o espelho. Você tem que ver porque ela está refletindo daquele jeito. Então, se você vai começar a adotar métricas, não foca no número essencial. Ah, aquela métrica eu tinha que estar 100, eu tinha que estar 20. Foca no por que você chegou naquele número, sabe? Porque se você coloca uma métrica e você começa a entender por que aquele número foi gerado, você vai chegar nas causas raízes e você vai conseguir implementar melhorias muito mais eficientes do que só, não, aquele número está 20, eu quero que ele vire 50, tá? Então, acho que essa é a maior dica de métricas que eu posso dar aqui no podcast.
O ponto principal, né, que foi falado, né, é o que eu quero medir, né, e aí a partir disso ver qual que é a melhor métrica, e não tem problema se começar pequeno, se começar de uma forma manual, em uma planilha, porém tendo a periodicidade de apresentação desses dados e a estratégia de melhorar, né, e principalmente, né, a evolução. Hoje começamos com uma métrica, a meta é daqui a um tempo ter duas métricas, três métricas, né, quatro métricas, ou automatizar aquela métrica, né? Acho que assim, não tem nenhum problema começar do início, né, de uma forma bem básica, mas tendo uma estratégia também de evolução delas.
Super de acordo aí com o Luiz e com o Thiago. Olhando para as métricas que não são de vaidade, né? Porque a gente pode criar aquelas métricas que são simplesmente para a gente ficar feliz ali, fazer a gente mesmo feliz, só que não conta como é que está o nível de impacto positivo no cliente final, né? Na experiência final que você está gerando com o seu time. Tomando esse devido cuidado aí, começar devagarinho uma métrica e não também super poluir de métricas também, né? As métricas mínimas e suficientes, acho que é o caminho mesmo, igual o Luiz e o Thiago falaram.
É, a gente estava falando muito, né, das métricas em si, né, em relação a influência delas na própria cultura, ou ao contrário, né, a cultura que influencia nas métricas. Acho que vale muito, muito, muito a pena falar, né, sobre o relatório que é publicado anualmente, baseado nesse estudo, né, de uma forma atualizada da publicação do livro Accelerate, né, o State of DevOps, onde anualmente tem essa publicação falando das empresas que fazem parte dessa pesquisa, e eles falam sobre as métricas, né, as Fork Metrics e tudo mais. Porém, esse último relatório de 2021, acho um ponto bem importante, que é documentação. Tem muito hábito, né, os times de desenvolvimento, fazer e não documentar. Documentar algo grandioso e cansativo. A documentação já está começando a ser discutida também em times de alto desempenho. E é um exemplo que a gente tem aqui também, aqui dentro, né, do Labs. A gente tem uma ferramenta de comunicação muito boa, que é o Design Doc, onde a gente basicamente coloca o contexto, o problema que existe, a situação atual e o que a gente quer propor. E essa ferramenta, além de histórico, né, do que está sendo feito, e ela é bem enxuta, é legal que fica aberta para todos os times. Os times são envolvidos, impactados, e isso é muito bom porque acaba trazendo os outros times também para a solução e evita aqueles problemas, né, onde um time vai implementar algo, precisa de um outro time que demora, porque não é prioridade. Então, documentação também está começando a ser discutida em times de alto desempenho. Acho que vale também acompanhar esse relatório e o que eles estão observando, além das Fork Metrics.
É interessante comentar sobre o Design Doc, assim, que o que eu gosto é, você falou, uma ferramenta de comunicação, né? E ele justamente promove essa interação entre diferentes times que têm dependências e interfaces ali, né? Na hora de desenhar ali uma interface de arquitetura, o que vai ser alterado, né, nos contratos ali. Então, assim, ferramentas e métricas que ajudam a gerar conversa e reflexão, né, ao pensar que você falou, acho que sempre ajudam, né, em termos de evoluir a cultura também, a performance da organização.
Bom, se você tá ouvindo a gente, curte o papo. E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por favor. Se você gostou desse tema e quer ouvir mais sobre, a gente pode fazer uma parte 2. Manda pra gente no direct, manda sua pergunta também. A gente tá no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu, Sejima, tô no LinkedIn e no Twitter como @Sejima, como Sejima.
Eu tô só no LinkedIn, que é luiz.cavalheiro com LH.
Qualquer rede social, em qualquer canto, se for colocar Thiago, com THY, Meninelli com 2 L's, vão me encontrar.
Legal, valeu aí, viu, gente? Foi muito top.
Valeu, você.
A gente que agradece.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.